E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você as principais notícias do dia. Temos também as entrevistas exclusivas com os nossos especialistas. E aqui no Jornal, a gente tem apresentado para você uma série de entrevistas a respeito dos boletins Direitos na Pandemia, que é um trabalho de pesquisadores que fazem um mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil. Você deve se lembrar, nós já falamos de 6 outros materiais produzidos. Hoje vamos trazer detalhes para você do boletim 7 desse grupo de pesquisadores. Alguns dos destaques, os dados jurídicos produzidos no Maranhão e no Distrito Federal. Vamos falar também sobre a retomada das atividades na área educacional, a questão dos direitos humanos e a violência doméstica, entre outros assuntos que vamos apresentar a partir de agora. E eu converso com a professora Rosana Rocha Reis. Ela é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também professora do Instituto de Relações Internacionais, da USP, e uma das responsáveis pelo boletim. Professora Rosana, bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal, como vai?
Tudo bem, Roxane, e você?
Muito obrigada por atender mais uma vez o nosso pedido, para que a gente continue dando sequência a essa pesquisa, levantamento de dados e análise que vocês vêm apresentando. Bem, eu adiantei aqui alguns dos destaques que vamos apresentar, mas é sempre interessante, professora, a gente começar com os números atualizados sobre as normas relacionadas à Covid-19 e que foram editadas. E aí a gente fala no âmbito da União, no nível federal, é isso?
Até o final do dia de setembro de 2020, nós tínhamos 2.355 normas emitidas pela União relacionadas ao Covid-19. Um número bastante significativo, né? Pelo número de normas, a gente diria que está indo muito bem no combate ao Covid-19. Infelizmente, né, o número de mortos e o número de doentes não nos dá essa mesma dimensão. O boletim número 7, ele está tratando de alguns temas específicos, como a violência doméstica e o direito à alimentação, mas ele está trazendo também algumas informações sobre a dificuldade que o Estado brasileiro está tendo em colaborar com as principais instituições internacionais que estão trabalhando não apenas com a questão do combate à doença, né? As pesquisas sobre a vacina e as pesquisas sobre os melhores tratamentos, mas também, e eu diria até principalmente, com aquelas instituições que estão lidando com a questão propriamente dos direitos humanos no contexto da pandemia. Porque o que a gente vê, infelizmente, é que a pandemia acaba se tornando um terreno propício, né, para o aumento de algumas violações. Nesse boletim a gente traz a questão da violência doméstica, que é seríssima, né? Com a perspectiva, né, e com a observação do distanciamento social, as pessoas às vezes ficam presas em casa com os agressores, né? E diante disso e com a tensão também colocada pela pandemia, a gente tem registrado aí, os órgãos que trabalham com isso têm registrado, para ser mais precisa, um aumento no número de casos, né, de violência doméstica. A gente teve uma lei nova, né, específica para lidar com essa questão da violência doméstica. Eu estou aqui recuperando o número dela, é a Lei 14.022 de 2020, né, que visa, de alguma forma, facilitar o acesso da vítima à denúncia, né, no contexto da pandemia. Mesmo assim, o que os números estão mostrando é que tem sido muito pouco, né, como iniciativa para combater a situação que a gente está vivendo. Da mesma maneira como a violência doméstica, a questão também do direito à alimentação. Se a gente for considerar, né, que para as famílias em situação de vulnerabilidade na sociedade brasileira hoje, E só para vocês terem uma noção, né, em termos de alimentação, a gente considera de que cada 10 famílias brasileiras, 4 estão com dificuldade de colocar comida na mesa, né? Para essas 4 famílias, pelo menos para essas 4 famílias, né, a merenda escolar é uma fonte muito importante de alimentação, né? O governo demorou para reconhecer que o fechamento das escolas ia ter um impacto sobre a alimentação das crianças, né? A lei que fala sobre a possibilidade de transformar, né, essa merenda num vale alimentação, ela é de meados de abril. Nesse meio tempo, alguns estados tomaram medidas, né, por conta própria. O estado de São Paulo é um desses estados, né, que em vez de mas ao invés de dar para as famílias, né, as comidas que seriam utilizadas na escola, eles estão dando um cartão alimentação. O problema com esse cartão alimentação é que, digamos, o estado, quando vai fazer as compras para merenda, como ele vai comprar numa quantidade muito grande, né, ele tem uma capacidade muito maior de negociar preços, de negociar condições. As famílias, quando vão utilizar o dinheiro do cartão alimentação, elas não têm esse mesmo poder de compra. Né? E por conta disso, às vezes, mesmo com a posse do cartão, eles não têm acesso à mesma quantidade de comida que teriam se tivessem indo à escola, né? Então, agora, quando a gente trabalhar, né, quando a gente está pensando na possibilidade da volta às aulas, que ainda está bastante indefinido, né, no boletim a gente está tratando especificamente do caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas acho que eles são bastante elucidativos dos problemas que vários estados estão enfrentando, né? Quando a gente está falando na volta às aulas, eu não tenho visto muita discussão sobre como é que vai ficar essa questão da alimentação, porque em princípio as crianças não vão para a escola todos os dias, então eu não sei como vai ser essa transição, a gente ainda não viu nada sobre isso, né, da alimentação em casa para alimentação na escola, e esse é um tema fundamental se a gente estiver falando do direito à alimentação, né, que é muito importante em todos os momentos, né, mas nesse momento em particular de crise econômica, de desemprego, enfim, acho que é fundamental.
Agora, professora, os dados referentes, como eu apresentei no início da nossa conversa, o conteúdo a respeito das normas de Maranhão e Distrito Federal, queria que você detalhasse um pouquinho para a gente, porque a cada boletim vocês vêm trazendo análises também estaduais, além né, do nível federal, os estaduais.
O projeto como um todo, né, o objetivo dele é mapear não apenas as normas no plano da União, mas as
Sim.
normas também no plano estatal e em algumas grandes capitais, do Brasil. Até o momento, a gente já falou aqui em outros boletins, né, sobre Rio, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará. Nesse boletim em particular, a gente está trabalhando com o Distrito Federal, que é um caso também que talvez tenha sido uma das unidades da federação que tenha adotado, né, primeiro medidas bastante restritivas da circulação, né, com o intuito de dificultar a circulação do vírus, né, e o caso do Maranhão. Né? Só para vocês terem uma ideia, no Distrito Federal são 335 normas e no Maranhão são 352 normas. O que a gente vê, quando vai detalhar um pouco o estudo dessas normas, é que o executivo está tendo um papel muito importante, né? No Distrito Federal são o executivo e as normas, digamos, infralegais, né? Então, no Distrito Federal são 152 portarias e 76 decretos. No Maranhão são 143 portarias e 130 decretos, né? Além disso, a gente vê aí uma grande atividade, entre março e abril, né, nos dois locais. E com uma subida novamente no Maranhão aí em meados de maio, que tem a ver com a dinâmica do próprio vírus, né, no estado do Maranhão. A Secretaria da Saúde, nos dois casos, né, tem um papel importante, que se destaca, e entre outros, né, mas de um modo geral, o gabinete do governador tem concentrado as decisões nos estados brasileiros, não apenas no Maranhão e no Distrito Federal, mas em outros que a gente viu em boletins anteriores, né?
Especificamente sobre a reabertura das atividades nas escolas, muitas normas, quer dizer, foram tomadas, ainda serão tomadas, o que foi definido até o momento não foi através de normas jurídicas, enfim. O que o levantamento de vocês mostra?
Apesar do nosso foco, sobretudo no estudo quantitativo, sem relação às normas jurídicas, né, no comentário que a gente traz aqui ao tema da reabertura em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente tenta, de alguma maneira, agregar dados sobre políticas públicas, além dos dados sobre as normas, né? E o que a gente tem visto é que, como quase todos os temas relacionados à pandemia, o tema da reabertura das escolas está muito politizado também,
Sim.
né? De um lado, além de estar politizado, né, você tem pressões contrárias, né? De um lado, os pais estão voltando às aulas, voltando às aulas, não, desculpa, os pais estão voltando
As
ao trabalho,
atividades,
né?
é.
Existe uma pressão para que as escolas reabram, para que eles tenham onde deixar os filhos, né? Enfim, tem um prejuízo, em termos de conteúdo aí da educação, que eu acho que é incalculável, e isso também gera uma certa ansiedade em retornar às aulas, né? Por outro lado, como a gente ainda não teve avanços, quer dizer, na verdade, a gente teve avanços no, na pesquisa sobre a vacina, mas ainda não tem a vacina, né? E como muitas das crianças moram com pacientes, com pessoas que fazem parte de grupo de risco, há um temor justificado de que a volta às aulas vá significar um aumento nos casos de Covid, né? Se a gente junta tudo isso ao fato de que a gente está num período pré-eleitoral, principalmente aqueles governadores e prefeitos que são candidatos à reeleição, eu acho que eles têm um certo temor de que digamos, uma nova onda de contaminações, né, causada pela volta às aulas, acabe prejudicando as suas chances, nas eleições. Obviamente, a gente pode fazer o argumento contrário também, né? Como tem muitas pessoas querendo normalizar a situação, eles ficam ali numa discussão que às vezes não está exatamente ancorada em argumentos científicos, mas mais no, na proba no que a reabertura da escola vai significar em termos políticos eleitorais, né?
Bom, e como já dissemos em outras oportunidades, na análise destes boletins, e a professora já começou destacando isso no início da nossa entrevista, o número de leis, de normas jurídicas, não necessariamente representa, segurança em relação a várias questões relacionadas à pandemia, mesmo porque vocês já evidenciaram, essa questão dos direitos humanos, né? O Alto
Sim.
Comissariado das Nações Unidas, professora, emitiu diretrizes gerais, enfim. E esse é um problema muito sério. Então, não necessariamente essa quantidade de normas vem dando conta de toda a situação. Eu acho que esse é um aspecto que vale, destacar.
Eu acho que esse é talvez um dos aspectos mais importantes, né? A grande quantidade de normas não se traduz numa grande quantidade de proteção. De certa maneira, a gente pode dizer que as normas existem justamente porque eles estão tão ameaçados nesse momento, né? Os direitos humanos, eu digo, de um modo geral. Mas, infelizmente, eu acho que haveria formas, né, da gente estar tendo normas de melhor qualidade no que diz respeito a preocupações como essas que a gente trouxe aqui hoje. Eu vejo com muita, enfim, com muito interesse, por exemplo, né, o último guia de ação prático da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tratando especificamente da questão do luto, né, durante o Covid-19. A gente sabe que é uma doença que, pelas suas especificidades, coloca uma série de empecilhos, né, digamos, a ritos tradicionais do luto nas sociedades, né, por conta da possibilidade do contágio. E a gente sabe também que o luto, né, que viver a morte é uma coisa muito importante para os familiares, para os amigos, para que eles possam seguir adiante com a vida, né? A ausência desse, do respeito a esse luto, né, a esse sentimento, ela acaba causando um tipo de sofrimento psíquico muito grande para aqueles que ficam. Né? Então, a CIDH teve essa sensibilidade de lançar um guia justamente discutindo quais são as possibilidades, né, do Estado apoiar práticas que permitam as pessoas viverem o luto, né, que é uma dimensão fundamental aí, eu acho que da vida das pessoas, né? E além disso, enfim, as iniciativas, como você acaba de mencionar, do Alto Comissariado da ONU, todas no sentido de pensar, né, como é que a gente pode, diante de um contexto que é desfavorável, que impõe vários desafios, né, ter consideração pelas pessoas da sociedade como um todo e uma consideração especial por aquelas que são diretamente atingidas pela doença.
Sem dúvida alguma, é uma questão. Foi uma crise sanitária repentina de grandes proporções que o mundo teve que lidar, mas ela tem muitos aspectos, né? Os desdobramentos dessa crise, né, professora, foram imensos em diversas áreas: econômico, social, na própria área da saúde coletiva, as questões dos direitos humanos, a violência. Vejam só quantos aspectos já. Questão da educação, do trabalho à distância, do estudo à distância, e especificamente essa questão dos direitos humanos e garantia mínima, não é, de direitos fundamentais como a alimentação, ao atendimento médico para os mais vulneráveis. Então, vejam, nem sei se todo esse arcabouço de normas conseguiu dar conta, que é o que vocês mostram dessa situação. Mas, enfim, vocês continuam pesquisando, trazendo os detalhes para a gente, e nós compartilhamos esses dados aqui com o nosso ouvinte, que são de extrema relevância, porque eles vão retratar um momento da história, né, muito importante depois, para certamente futuras análises, né, dos pesquisadores.
A ideia é essa, criar um banco de dados aberto para diferentes pesquisadores da USP, de fora da USP, para que esse tema possa ser estudado. Eu gostaria também de agradecer muito a vocês da Rádio USP. Esse é um espaço muito importante para a gente e nós valorizamos muito o trabalho que vocês estão fazendo também.
Muito obrigada, professora Rossana Rocha Reis, do Departamento de Ciência Política da FEFELESH, também do IRI, uma das responsáveis pelo boletim, né? Esse boletim, esse trabalho coletivo, que inclusive tem o apoio da Conectas Direitos Humanos. Muito obrigada, professora, e até a próxima.
Obrigada, Roxane. Até a próxima.